Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição, connosco o Eduardo Sá. Olá.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Eduardo, há uma altura na vida, todos nós, e hoje vamos começar logo com uma pergunta, normalmente na adolescência, que nos é exigido fazer uma escolha, escolher um curso, um sítio para estagiar, um caminho a seguir, e normalmente surge sempre esta pergunta: no que é que eu sou bom? Acho que todos nós já passámos por isto. E se a resposta, Eduardo, mesmo por muito absurdo que isto pareça, for em rigorosamente nada, o que é que fazemos?
Andamos de pulos de contentamento, Ana Filipa, porque é a resposta mais sensata do mundo.
Ok.
Fica tão aliviado agora.
Agora, não é? É isso.
Filipa, quer dizer, quem é que é bom... quem é que é bom em alguma coisa, no sentido literal do termo, ou seja, no sentido de ser... o melhor, melhor que os outros, inequivocamente melhor que os outros, merece tantas reticências. Mas quando se tem 14 anos, Ana Filipa, oh meu Deus, quem é que é bom a fazer alguma coisa? Coitadinhos, são pequeninos, ainda estão à procura de saber qual é o caminho deles, naturalmente. Quando se acaba um curso, 22, 23 anos, bom, tem-se 23 anos de inexperiência e depois, quer dizer, tem-se algumas pequenas experiências que são importantes, sem dúvida nenhuma, sem as minimizarmos, mas até que ponto é que isto dá garantia para sermos bons em alguma coisa? E, portanto, a resposta é ninguém. Ninguém de bom senso.
Mas temos pressão para ser, não é?
E a pressão é uma coisa sem fim. É verdade que sim, Ricardo, porque são as escolas a quererem que se seja bom. Ainda agora recentemente saiu um trabalho muito interessante feito sobre alunos que entraram nas universidades portuguesas com média de 18, 19 e 20, que tecnicamente seriam bons, muito bons, excelentes, os melhores, e que depois vai simplesmente verificar o percurso académico, nem é o percurso profissional, é o percurso académico destas pessoas nas universidades. E a discrepância é imensa. Portanto, nós andamos a criar um mundo estranho em que tem que ser bom. Os pais passam a vida a dizer isso. Eu não me importo que ele seja varredor, tem que ser bom no que faz.
Uau. E feliz.
O feliz vem a seguir, que é uma maneira de dizer, por outras palavras, tem que ser ainda melhor que os bons, porque os bons aparentemente são os infelizes e eu quero que ele seja tudo. E portanto, sim, é sufocante. E portanto, estes miúdos, o que é que fazem? Quando percebem que não são bons no sentido de serem os melhores, falando em português de adolescente, mal dão sequer a maneira de dizer assim, ah é, então pronto, faz de conta que eu, se quisesse, podia ser bom, só não apetece já os calções e portanto vão-se desmotivando à conta da pressão que nós lhes colocamos em cima.
Certo, Eduardo, há essa desmotivação, às vezes também há uma grande frustração, e aí é que pode estar o problema, não é? Quando não sabemos lidar com essa expectativa que colocam em cima de nós.
Claro. Ora, tipo, inevitavelmente, e depois o que é que os miúdos fazem? Vão criando universos paralelos muito luminosos, portanto, às vezes os projetos mais megalómanos do mundo, que é quase como quem diz, eu fui acumulante passivo e, portanto, qualquer coisa que eu venha a fazer a seguir tem que ser uma coisa tão grandiosa, tão uau, tão maravilhosa, que de repente... depois toda a gente se vai esquecer das nódoas que eu acumulei até aqui. E, de facto, a frustração é imensa. Nós, à conta desta ideia muito individualista, claro que sim, bom, o que é que nós conseguimos? Criar uma geração de miúdos que tinham tudo para dar certo e que, à conta da nossa pressão, têm imensas condições para serem infelizes.
E depois, às vezes, não sei se é assim ou não, Eduardo, no fim do percurso escolar, por exemplo, depois de uma elevada pressão durante anos e anos e anos, parece que fica um vazio, não é? E isso também não deve contribuir em nada para a tranquilidade destes miúdos.
Não, não, nada, Ricardo, porque está a ver, é como se andássemos todos a dizer, não te esqueças que a vida são 400 metros barreira, não é? E eles andam ali e treinam e treinam e trabalham, etc, etc. E depois, quando chegam ao fim dos 400 metros de barreiras, percebem, ups, ainda faltam mais 40 e quantos quilómetros para a maratona. E claro, percebem o engano ao qual foram levados e ficam no vazio. É mesmo um vazio, porque de repente não se identificam com a vida que têm, não se identificam com a profissão que têm. E depois criou-se a ideia, porque veja aquilo que se passa, então nestas alturas de exames, que eles têm que viver para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar, como se lhes disséssemos a vida pode esperar. E se nós formos por esse contexto adiante, a vida pode esperar aos 20, aos 30, porque há sempre projetos, e depois há o crescimento pessoal e o crescimento familiar, e portanto finalmente as pessoas guardam a vida por quando se reformarem, mas depois têm os netos, e portanto guardam a vida por quando chegarem ao paraíso, só pode. Isto tem sentido? Não, claro.
Eduardo, faz sentido, por exemplo, promover os quadros de excelência nas escolas?
Eu não acho graça nenhuma. Não acho graça nenhuma, porque de repente já estamos nos quadros de honra, dos méritos, da excelência. E se me disser assim, mas tem alguma coisa contra os alunos que tiram boas notas? Eu não tenho nada, absolutamente. Mas muitas vezes aquelas notas são mentirosas e de facto representam uma equipa de explicadores a trabalhar para eles a passarem lá da adolescência, os pais às vezes a infernizarem-lhes a vida, toda a gente a criar Cristianos Ronaldos da matemática, do português, da medicina, etc. E, portanto, nós queremos montar uma linha, uma espécie de... uma produção em série de foras de série. E não é verdade. E, portanto, estes quadros todos querem dizer que há tantos foras de série. Todos eles são foras de série. Eu acho que são motivo de vergonha, muitas vezes, para a escola, porque a escola devia dizer assim, calma. Então, se há aqui os outros todos, que também eles são foras de série... O que é que nós não conseguimos retirar deles para que eles dessem um saltinho até ao quadro de mérito? Mas não. Chega-se à conclusão que depois a responsabilidade é sempre dos miúdos e não se medem as consequências. Eu acho que nós andamos a trabalhar para a vaidade deles e para a nossa, enquanto pais, muitas vezes, e esquecemos do resto.
Os pais que nos estão a ouvir agora estão a perguntar, então, Eduardo, e o que é que eu faço? O miúdo tem testa amanhã, tem que estudar. Mas realmente a noite está boa e a família devia ir toda comer um gelado fora. É muito difícil este equilíbrio, Eduardo. Porque nós queremos o melhor para os miúdos, não é?
Claro. A Filipa começa aí a contar os minutos para que as pessoas passem já para a estação do lado.
Está bem, está.
É proibido estudar de véspera, Ricardo.
Como assim, Eduardo?
Ainda bem que nós os dois estamos a falar sozinhos.
Exatamente, ninguém nos ouve.
Porque nenhum de nós fez isso,
nunca.
Certo?
Nunca.
Eu acho que é importante que os pais percebam que os miúdos têm que estudar. Tem que nós os temos que ensinar a estudar, que é uma coisa que nós não fazemos. Mas que estudar é uma atividade diária que não precisa muito tempo, não precisa mesmo, mas precisa de algum método. Coisa que eles só conseguem ter depois dos pais terem alguma rotina mais ou menos organizada e muito, muito, muito bom senso. Se isto for assim, no jantar, numa véspera de um teste qualquer, até pode ser mais do que recomendável ir jantar fora. Para já, porque não é aquilo que de alguma forma se cola.
Eduardo, peço desculpa de interromper, porque nessa altura há vários adolescentes no carro a dizer: mãe, podes pôr o rádio um bocadinho mais alto, por favor?
Exatamente. Eu gosto muito destes senhores, nunca mais saias da Rádio Observador, veja como nós trabalhamos na rádio. Mas é verdade, Ricardo. E portanto, nós todos entramos numa onda que depois corre mal, só tem como correr mal, porque quando se chega à altura em que, em vez de eles se adequarem àquele tipo de funcionamento do professor que os avalia, e têm provas de aflição, que no fundo são os exames nacionais, em que, no fundo, têm a mesma matéria perguntada de outra forma, sobre a qual eles têm que discorrer de uma maneira mais abstrata, mais solta, mais livre, é um Deus nos acuda, porque eles depois estão todos presos, estão músculos a contrair e não são capazes de corresponder. E, portanto, não é muito importante que nós tenhamos a noção que os bons alunos não têm sempre boas notas. É proibido que tenham sempre boas notas. Há de haver uma vez ou outra que embirram com o professor ou vice-versa, que seja, que estão ali às voltas com uma relação amorosa que está a dar cabo de todos os fusíveis que possam ter a funcionar, ou o que seja. É normal que seja assim, não é uma catástrofe. Agora, nós entramos num sufoco, e quando uma criança, sobretudo até o nono ano, tem um nível 4, os pais ficam ali de coração apertado, como quem diz: ah, quero lá ver que eu tenho aqui um débil em vez de ter um gênio em casa. Não, as crianças saudáveis são assim, não é? São ótimas em algumas áreas, porque provavelmente têm professores que são capazes de lá ir buscá-las. E depois, quando há ali uma quimicazinha muito assim com outro professor, embirram, e se for preciso, têm a nota mais feiota que se pode ter. Mas isso é o crescimento saudável, que depois nós vamos replicando pela vida toda, consoante as pessoas com quem trabalhamos, os locais onde trabalhamos, as equipas onde estamos, etc.
Estamos mesmo a ficar sem tempo, Eduardo, mas não ser bom em coisa nenhuma é ótimo, é saudável. É só para reforçar esta ideia.
Quando se tem 14 anos, é obrigatório. Por favor, é obrigatório. Porque senão estamos a criar aqui uma ideia completamente tola, mas a mãe comum é que andamos. Não, é obrigatório, sim. E se houver alguém que aos 14 acha que já é bom nisto ou naquilo, bom, com que lá familiar, até que haja fumo branco e de repente se perceba onde é que toda a gente contribuiu para o equívoco.
Muito bem. Amanhã voltamos a conversar no Porque Se Não É Resposta, comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá.
Até
foi
amanhã.
Pena termos ficado ali nos 14 anos, não é?
Sim, eu acho que a Ana Filipa estava com a expectativa de ser um bocadinho mais, Eduardo.
Mas pronto.
Ricardo, mas temos sempre amanhã.
Exato. E Eduardo, deixa-me só fazer uma correção. Se o miúdo for muito bom a fazer um bacalhau à lagareiro, nós não temos nada contra, não é?
Não, pelo contrário, okay. Só a favor.
Aí incentivamos. Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.